passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Me dá um remédio pra eu resolver a dor de cabeça que é não te ter. A praia tá sem sol, o que eu vou fazer? A maré tá braba aqui sem você. Você tem um beijo bom e consegue entender o que eu tô falando mesmo sem dizer. Vira uma criança e sorri à toa com você.
Olá, aqui é Augusto Perillo, esse aqui é a Estação Periferia, seu podcast pra Hora do Rush. E antes de mais nada, queria agradecer a Yasmin e a Lisa, que vocês vão conhecer aqui no programa, porque esse programa é um programa um pouquinho diferente, né? Eu vou ter uma co-host, Yasmin. Yasmin, se apresenta aí pra gente.
Oi, gente, tudo bom? Sou Yasmin, pros mais íntimos, mas sou Yanan Queiroz também. Meu nome de artista visual, trabalho com pintura, sou estudante de serviço social, tô aí nesse processo de me tornar intelectual, e sou cria de São Gonçalo. Prazer enorme estar aqui.
Ah, prazer é meu. E Lisa, né, que também é uma artista de São Gonçalo, está lançando coisas novas e a gente vai conversar sobre isso. Lisa, obrigado, viu?
É isso, eu que agradeço. Uma honra estar aqui participando desse podcast com vocês dois, com minha conterrânea.
Então, Lisa, eu, enfim, estudando um pouco sobre a sua história, né, vi que você começou muito jovem, assim, nas artes, né? Com teatro, fazendo piano, uma artista multitalentosa, assim, multiartista. E eu fiquei muito curiosa para saber como que tudo começou, assim, né? Como que você... Primeiramente, acho que você poderia se apresentar também, né? Falar um pouco de você. Mas depois eu queria saber também, assim, como que você começou na música, como que isso surgiu, quem foi que te incentivou, quem foi que falou, vai lá, assim, contar um pouquinho de como começou o seu início.
Oi, gente, prazer. Eu sou Elisa Lu, sou cantora e compositora carioca, gonçalense. Minha história com a música começou muito cedo, mana. Porque, assim, com uns 3, 4 aninhos de idade, eu fiquei cantando. Eu ficava cantando as trilhas sonoras da novela em casa. Então, assim, a minha avó, que estava comigo direto, minha avó, minha tia, elas começaram a observar, né, aquela paixão por música, mas, enfim, nada demais. Eu lembro que em Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Avós, eu sempre escrevia uma musiquinha, sempre fazia uma pecinha para a família, sabe? Eu sempre fui uma criança muito envolvida com a arte. E aí, com os 9 anos de idade, minha avó viu que essa minha paixão só aumentava. E ela foi a primeira pessoa que falou, Lisa, o que tu quer ser quando crescer? E eu falava, eu quero ser cantora e atriz. Ela falou, ah, você quer ser cantora mesmo? Eu falava, sim. Teve que ela me botou numa aula de piano com 9 anos de idade. Entrei na aula de piano, foi meu primeiro contato assim, com a música. Me apaixonei. Com os 11 anos de idade, a minha mãe viu que essa aventura na música estava só começando. Ela falou assim, Lisa, é isso? Eu falei, mãe. Eu lembro como se fosse hoje essa conversa, sabe? Porque minha mãe falou, minha filha, você vai levar muito não. Você tá preparada? Essa carreira é uma carreira difícil. E aí? E eu falei, mãe, é isso mesmo que eu quero. E desde então, a minha mãe começou a ser a minha maior e melhor incentivadora, sabe? Uma inspiração pra mim. E aí foi onde eu comecei a fazer aula de canto, aula de teatro, aula de dança, sabe? Tudo que pudesse somar na música, eu fazia, sabe? Sempre com o objetivo de aprimorar e de melhorar meu trabalho musical. E aí foi nesse tempo, assim, que eu comecei a fazer jingle. Gravei jingle pra Guanabara, pra Líder, Casa do Biscoito, Max Stone. Sabe aquele Guanabara, tudo por você, sou eu que canto, Páscoa encantada. Sabe, tudo isso. E aí participei de um espetáculo também no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com Djavan, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Maria Gadu, Sandra de Sá, sabe? Só referências. Então, aos poucos, essas aberturas que eu fui tendo foi confirmando um desejo meu e foi reafirmando pra minha família. Olha, a menina gosta mesmo, sabe? Investe, vamos investir e tudo mais, vamos trabalhar com isso. E foi isso. Aí a minha família, desde então, me apoia e tô aqui, né? Comecei a compor depois. Passei em primeiro lugar na faculdade de música da Unirio, licenciatura em música. Aí fiquei um ano, falei, cara, eu não quero ficar dando aula. Não é isso, aí saí. Aí me formei em teatro, em artes cênicas. E tô aqui hoje.
Cara, eu vi que no Spotify você tem Me Deixa Te Amar, Mais de Mim, Amor por Segundo. São músicas que estão muito bem ranqueadas lá no Spotify, muitos ouvintes. E algumas eu vi que você escreveu, outras você interpreta. Eu queria saber como é que é esse processo de escolha sua, assim. Primeiro, né, as músicas que você interpreta, como que você escolhe elas? E ao compor, assim, o que te atravessa na hora de compor? O que você quer falar? Como é que funciona isso?
Eu sou uma pessoa muito ligada à intuição, sabe? Intuição e inspiração. As músicas que eu não escrevo, eu tenho que me conectar minimamente, sabe, com o que a canção tá falando. E Me Deixa Te Amar é uma prova disso, né? É a única música na minha carreira, se eu não me engano, que eu não escrevi. Só que ela me conectou, foi muito rápido, sabe? Porque ela tem uma beleza, uma leveza pra falar de amor que eu gosto muito. Então, ela é uma música que não é minha, mas assim, eu adotei pra mim. E tenho muito orgulho de defender. Agora, as outras é através de vivência, sabe? Eu pego coisas que eu tô vivendo, ou então alguma situação que me inspira através de um filme, através de uma vivência de uma outra pessoa, sabe? E escrevo, botando sempre a minha visão, o meu ponto de vista e tudo mais.
Sabe? Você compõe desde que idade?
Desde 18 anos, 18, 19.
E tem um processo de amadurecimento aí nessa composição?
Muita coisa, nossa, muita coisa. Pegar minhas músicas de 18 anos. Na verdade, assim, se eu for falar compor, eu escrevia musiquinha, né, pra Dia dos Pais, Dia das Mães. E aí, se eu pego às vezes umas letras que eu tinha, sabe? Eu sempre fui muito ligada a MPB. Então, as letras eram sempre muito difíceis de entender, sabe? E hoje em dia, eu tento botar um pouco mais de rua no meu trabalho, sabe? Uma coisa mais coloquial, sabe? Do que coisas que eu falo no dia a dia. Porque eu não sou tão, sabe? Não uso verbos difíceis e tudo mais. E a minha música sempre foi assim. Então, assim, eu vejo um amadurecimento muito grande, principalmente nesse lugar, né? De fala. E isso é uma coisa que me orgulha muito. Trocar com outras pessoas também. Eu sou uma compositora que escreve muito com outros compositores. E isso, assim, é muito especial pra mim. Porque várias vezes eu olho e falo, tá, qual é o caminho dessa música? Pra onde essa música vai? E aí chega um outro compositor que tem a vivência dele também e complementa isso de um jeito que eu não iria fazer sozinha, sabe? Então, enfim, é basicamente assim que funciona a minha composição.
Lisa, você falando sobre seu processo de compor músicas, né? Você falou algo que eu achei muito interessante, que você tenta trazer um pouco da rua, né? E, assim, particularmente me identifiquei muito com você em várias questões, mas eu queria falar um pouco dessa questão do território, né? Você falou da rua, e você é uma artista de São Gonçalo, né? Minha conterrânea, também sou de São Gonçalo. E, para mim, eu percebo, assim, que eu tomei fui tomando uma consciência, né, de como que esse território me impactava na minha produção artística e me localizando enquanto sujeito político, né? E eu queria saber como que o território ele está impactado de alguma forma na sua arte, nas suas letras. Como é que a rua se expressa na sua vida e no seu trabalho?
Como eu tinha falado, quando eu comecei a escrever, eu sempre fui para um lado muito de poesia, né? Um lado mais elitizado, digamos assim. E principalmente esse trabalho que vai sair agora, eu estou escrevendo um álbum. Eu senti muita necessidade disso. Falei, cara, eu sou uma mina que veio de São Gonçalo, eu sou uma mulher negra, como é que eu vou trazer isso pra minha música, sabe? Como é que eu vou levantar as coisas que eu acredito nos meus sons? E essa foi uma busca, foi uma das buscas mais intensas que eu tive, assim, ano passado, sabe? E ela vocês vão poder ver mais de perto quando esse álbum sair, mas eu lancei uma das músicas, eu lancei África Brasil, né? A África Brasil, por exemplo, foi a música que mais me impactou e mais me ensinou. Assim, ano passado eu tava passando... Gente, vou entrar agora num tema aqui um pouquinho mais complexo e por isso eu vou... Tá? Na música eu falo que toda menina preta tem o direito de conhecer a sua história. O Brasil é um país totalmente vinculado à cultura de embranquecimento. A gente tem hoje 54% da população negra e eu ouso dizer que muitas pessoas vão se reconhecer ainda. E essa porcentagem só tende a aumentar, sabe? A gente teve um processo de miscigenação aqui muito doloroso, sabe? Não só por conta do estupro que as mulheres sofreram, as indígenas e as mulheres pretas, mas também um processo doloroso no quesito cultural, sabe? A miscigenação teve o intuito de apagar uma força, apagar uma história, apagar uma identidade. Ela criou corpos sem identidade e eu falo isso por mim, sabe? Eu sou aquela mina que você vai olhar, ai, preta demais pra ser branca, branca demais pra ser preta, sabe? Quem ela é, sabe? Parece que foi criada uma quarta raça. A gente tinha os pretos, os indígenas, os brancos, e aí, entre muitas aspas, agora a gente tem os afrobege, a gente tem os mulatos, entre muitas aspas, os pardos, sabe? Então, assim, isso desqualifica as pessoas. Você não tem um lugar de pertencimento, sabe? E é isso que, no final das contas, a branquitude quer. Dividir nosso povo para conquistar o território. Então, eu me vi muito nesse lugar de, caraca, quem eu sou? Sabe? Eu sou uma mina branca, mas não vivo coisas que a galera branca vive. Eu sou uma mina preta, mas eu também não vivo o que a galera preta retinta, preta, vive. Sabe? Então, assim, ano passado foi onde essas questões começaram a vir muito à tona. E eu comecei a vir numa retrospectiva de quem eu sou. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Foi onde eu comecei a entender e a querer estudar mais a minha ancestralidade, sabe? E eu acho que a África Brasil é um marco, assim, na minha história, porque foi o momento que eu comecei a me abrir e a querer mergulhar, a querer investigar a minha história, a história da minha família, a história do meu país, sabe? Tô muito no início dessa investigação, mas já no início eu entendi e conheci coisas que me fizeram me sentir mais acolhida, mais amada, mais pertencida. Sabe? Então, assim, são processos que eu venho passando e que eu tento sempre, que eu vou começar a trazer muito nas minhas músicas, sabe? Quando você falou como é que isso impacta, né? Como é que essas vivências, o território impacta nas minhas músicas, é isso, são coisas que eu vou vivendo e eu sinto, como artista, eu sinto necessidade de abrir espaço para algumas conversações, sabe? Conversações essas que eu tive em África Brasil e me ensinaram demais, sabe? Então, assim, é isso, eu tenho certeza que esse álbum vai vir num lugar mais carioca, mais gonçalense, mais raiz, sabe, mais do que eu quero passar. É muito doido, gente, porque assim, eu me pego às vezes, eu sou nascida e criada em São Gonçalo, e meus pais melhoraram a condição financeira deles nesse tempo, e hoje eu moro em Botafogo. Muitas das vezes eu me pego falando de jeito que eu não falo, sabe? Isso é muito doido, saca? Então, assim, esse álbum foi um processo de desconstrução, de caraca, meu irmão, olha pra onde tu veio, olha pra quem tu é, olha pra tua raiz, tua infância, como é que era Lisa criança, mano? Lisa criança não falava metade das coisas que eu falo hoje, sabe? Era toda giriada, digamos assim. Então, assim, tem sido um processo profissional, mas, acima de tudo, pessoal, sabe? E é mais ou menos assim que as coisas vão impactando a minha vida e eu vou trazendo para a minha carreira.
Sim, mas antes, só um comentário, né, sobre a sua fala, que eu achei muito boa. Me lembrou sobre uma fala da Nina Simone, né, que ela dizia que um artista, ele reflete seu tempo, o papel do artista é refletir sobre o seu tempo. E eu acho que essa consciência que você foi tomando, né, é muito desse processo também.
Cantei pro céu em segredo, a fome de ser a mulher que eu desejo. Em oração me atento, as vozes que estão na minha linha do tempo. Demorei tanto pra florir, florir, né? Me livrei da dor que eu senti. Com a juba armada de fé, tô pro que vier. Minha alma tá na cor desse batuque.
Mas assim, eu senti, pra além de ter ouvido na sua canção, né, na África Brasil, tudo isso que você expressou aqui, e eu senti muito dessa ancestralidade, né? Eu acho que até o vídeo, né, da música, ele é muito bonito, e ele traz muito dessas referências que vêm ao longo do tempo, né? Uhum. Parece que você quis resgatar isso. Eu queria que você falasse assim, né, no nosso cotidiano a gente sempre tá se desconectando por diversas questões. E esse processo de distanciamento também acontece muito da nossa espiritualidade, né? Eu queria saber como que na sua vida você se reconecta com essa ancestralidade, né?
Cara, a dança tem sido um dos meus maiores... Tem me ajudado muito a me conectar, né? Com a minha ancestralidade. Mas mais que isso, eu acho que quanto mais eu entro para entender um pouco da minha história, acho que a ancestralidade é entender também quem veio antes de você, sabe? De uns anos para cá, eu tenho conversado muito com a minha mãe, conversado muito com a minha avó, tenho entendido a força delas, sabe? Então, quanto mais eu me conecto com elas, eu percebo elas, eu entendo elas, eu honro elas, e quanto mais eu vou fazendo isso, mais, vamos supor, eu já vi, eu comecei a buscar a minha ancestralidade, e isso envolveu a minha mãe. A minha mãe, depois de tudo que ela me viu passando, ela começou a buscar a ancestralidade dela. E isso envolveu a minha avó. E a minha avó, depois que viu eu e a minha mãe, ela começou a entender a ancestralidade dela. E ela começou a honrar isso. Sabe? Então, assim, eu acho que essa conexão, ela corre de uma maneira fluida. E conforme a gente vai se curando aqui, a gente vai curando todas as outras ancestrais que vieram atrás da gente. A gente vai curando, a gente vai honrando, a gente vai ressignificando, sabe? Então, assim, quando eu falo de dança, é porque a dança é... Esqueci agora o nome. A constelação familiar. São dois processos que me ajudam automaticamente a me conectar, assim, com uma força que a gente vira e mexe e desconecta, sabe? Eu acho que a minha maior felicidade vai ser quando eu conseguir estar 100% presente, estar 100% presente nessa força, sabe? Nessa força ancestral. Eu lembro que no dia que a gente escreveu o África Brasil, eu tava sentindo parecia que tava todo mundo ali muito conectado com suas raízes, muito conectado com sua ancestralidade. Cada nota que vinha, sabe, meu corpo vibrava. Era uma coisa muito doida. Por isso que eu quis escrever uma música que falasse de celebração, fosse uma coisa feliz ao mesmo tempo, sabe? Por mais que o tema tenha sido posto para ali para pensar, eu queria que tivesse sido uma coisa de celebrar a vida, de celebrar quem nós somos, de dança. Sabe? A dança é uma coisa que me conecta muito com a minha ancestralidade. Muito, 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 sabe? Eu faço também, eu participo de algumas rodas de cura. E isso também me traz muita, muita presença, né? Mas, enfim, é isso. E sem querer mistificar também, eu acho que através de uma conversa com vó, uma conversa com mãe, tu se conecta também com quem tu é, sabe?
Você falou das questões musicais, e África Brasil é o título de um CD gigante da música popular brasileira do Jorge Ben. Uhum. E eu queria saber se tem Jorge Ben nessa influência, como é que é musicalmente a composição do África Brasil.
Então, por incrível que pareça, eu queria escrever uma música que falasse isso, né? Que falasse das dores da miscigenação, que falasse da menina preta poder ter o direito de conhecer a sua história. E aí, a gente começou a escrever. O tema não ia ser África Brasil, nem passava pela minha cabeça, inclusive, botar esse tema. Só que a composição foi levando a gente para um lugar que, enfim, calhou de a gente chegar, né, a gente botar essa parte do hino, né? Dos filhos deste solo as mães, gentil. Parecia que o beat estava trazendo a gente para esse lugar. Dos filhos deste solo as mães. Parece que ele estava conversando com a gente. E aí, quando a gente botou isso, dos filhos deste solo as mães, gentil, um dos caras que estava compondo, ele falou assim, cara, e se a gente viesse África, Brasil? Ou então, África mais Brasil, sabe? E aí virou esse tema da música. Sabe? Então, assim, não foi de propósito, eu não cheguei já com um tema, com uma ideia. Gente, quero fazer uma música que fale sobre África e Brasil. Não. Acabou que ela foi sendo desenvolvida e foi levando a gente ali para aquele lugar. E eu achei maravilhoso, né? Que tomara que essa música tenha conseguido honrar um pouquinho a mãe, o início, a África, sabe? Mesmo que minimamente.
Ainda sobre essa música, né, tem um trecho que eu acho ela muito interessante, assim, que você fala que toda mulher preta toma consciência da sua potência ancestral, que todo passo em direção à sua história seja um passo de libertação das dores da miscigenação. E esse é um tema que eu acho, assim, bastante complexo, né, para nós que somos miscigenados, né, no Brasil, para nós que somos brasileiras, né, principalmente, somos mulheres brasileiras, e somos mulheres racializadas. Então, eu queria que você dissesse, assim, como que... Na verdade, que você dissesse, assim, para as meninas que talvez estão te ouvindo, para as meninas pretas que estão te ouvindo, como... como que esse processo, né, de se livrar dessas dores da miscigenação, né, como que seria esse caminho, né? É, a música é um caminho de libertação, né? Ou é, existem outros caminhos que a gente pode acessar? Eu acho que você falou um pouco disso também, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais nisso, assim.
Dessa parte da miscigenação, né? Então, vou começar dizendo que nenhum processo acontece do dia para a noite, sabe? É, ainda mais num momento que a gente vive com essa cultura de sempre querer embranquecer e afinar nossos traços e tudo mais. Não é de um dia para a noite que você vai falar, ah, eu sou uma mulher negra e agora eu vou fazer isso, isso, aquilo, vou tomar coragem de deixar meu cabelo voltar à origem dele. Não é assim, sabe? Então, para as minas que estão me ouvindo, eu diria que é um processo muitas vezes lento e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem tu ir se entendendo, se ressignificando algumas coisas que as pessoas falam, sabe? E se adaptando. Adaptando no sentido... adaptando, na verdade, não é nem a palavra. E se reafirmando, sabe? Então... É isso, saca? Eu passei por algumas situações no meio da música e na escola e tudo mais, que me fizeram não entender de fato quem eu era. E conforme eu fui estudando, principalmente, e ouvindo pessoas que vivem a mesma coisa que eu, e isso é muito doido, porque quando a gente se comunica com pessoas que vivem a mesma coisa que você, você fala, caraca, mano, existe uma pessoa que me entende, sabe? Então eu não tô ficando louca, sabe? Então, assim, através de muitas dessas conversas com pessoas, eu tenho psicólogas, duas mulheres pretas que eu sou apaixonada, que uma me ajuda nessa parte de espiritualidade e outra me ajuda nessa parte de mente mesmo, sabe? Essa caminhada toda foi uma caminhada muito lenta e muito... muito dolorosa, porque é foda também, tu viver no mundo, o Augusto falou isso, eu hoje vivo em Botafogo, por várias vezes eu já me comportei de um jeito, já estive de um jeito que, enfim, eu não queria entrar tão a fundo nesse tema, porque eu não queria dar exemplos de coisas que eu já vivi. Mas eu tenho medo também de estar sendo rasa, sabe? Mas eu não sei, gente. Eu tô chegando num lugar que você queria que eu chegasse?
Eu acho que, assim, você tem que falar o que você sentir que você deve falar, sabe? Eu acho que não tem muito regra que tem que seguir, não.
Quem define o lugar é você, pô.
O que você sentir, né? O que sua intuição falar.
Não, é basicamente isso, sabe? Conforme eu fui estudando e entendendo meu lugar de vivência, meu lugar de fala, eu fui me libertando um pouco dessa cultura, né? Da geração, dessa cultura do entendimento. Eu acho que é isso, sabe?
E voltando a falar mais de música, né? Eu fui vendo no seu Instagram, assim, que você canta muito Alicia Keys, né? E tem essa coisa da MPB também. Eu queria saber das suas referências, né, assim, quem são os cantores, as cantoras que te fazem vibrar, celebrar e querer cantar mais, assim, quem tá aí nessa história.
Quando eu era muito pequena, a minha mãe escutava muito Alcione, então Alcione é uma das artistas, assim, que eu sou apaixonada.
Que vai ser Enredo da Mangueira ano que vem, inclusive.
Maravilhosa. Tem a Elis Regina, sempre foi uma referência enorme, assim, gigantesca pra mim, principalmente nesse lugar de expressividade, sabe? Alicia Keys é o grande amor da minha vida, gente. É a minha maior musa inspiradora. Enfim, não é à toa que o meu instrumento também é o piano, sabe? Eu sou apaixonada pela mulher que ela é e pela artista que ela é, sabe? Eu tô num lugar mais pop leve, mais MPB, não tô tanto no R&B, mas um dos meus maiores desejos é daqui pra frente, sabe? Daqui a alguns anos. Me fincar no R&B e me posicionar como pianista também, sabe? Então, assim, a Alicia Keys é a maioral, assim. Atualmente, eu escuto muito Raquel Reis, muito Gilson, sabe? Eu acho que são artistas que me influenciam também. E é isso.
Cara, África Brasil é o tema... tema-título, né? A música-título do seu novo trabalho, né? Não é isso? Eu tô falando besteira.
É o É o nome de um single, não é o nome do álbum, não.
Qual o nome do álbum? Você pode divulgar? Não, ainda não.
Então, a gente bateu o martelo no nome do álbum ontem. Então...
Quer segurar? Segura, segura.
É. Vai que mude, né?
Não, não, minha pergunta seria... África Brasil tem esse componente que a gente abordou aqui, esse componente que a gente abordou aqui. O CD, ele vai seguir essa toada? Como que você, futuramente até, para esse CD, mas futuramamente, assim, o que você está planejando? Como você falou agora da questão da pianista, né? Trazer mais a questão de ser pianista. Como é que esse CD vai, se espera que ele seja recebido, né?
Então, África Brasil se assemelha muito nas músicas em relação à produção musical. Porque tudo tem muita percussão, eu amo a percussão. Agora, em temática, eu acho que eu venho para um lugar mais carioca, mais praiano, sabe? Tem muita love song também, sempre com muita percussão. Então, a quesito produção musical, eu acho que tem ali uma similaridade, sabe? Eu espero que esse álbum seja recebido e muito bem, né? O que todo artista deseja quando vai lançar um projeto. Mas mais que isso, eu espero que ele passe quem eu sou, sabe? Eu acho que as pessoas que escutem, que vão escutar, falem, pô, tem tudo a ver com a Lisa mesmo, mano. A Lisa faz isso mesmo, porque tem muita coisa do meu dia a dia no álbum, sabe? Tem muita coisa minha que eu abordo demais, sabe? Em temática, assim, em temáticas, pô, uma das coisas que eu mais faço no meu Instagram, vamos supor, meu público conhece é meu cabelo. Eu adoro mexer no meu cabelo, eu adoro deixar meu cabelo cheio, eu adoro usar lace, sabe? Então tem muita coisa no álbum que fala disso também, de cabelo, sabe? Eu amo praia, direto na praia. Tem muita coisa no álbum que fala de praia, sabe? Então eu quero que as pessoas olhem e falem, caramba, isso daí é Lisa mesmo, cara. E que elas, de alguma forma, se possível, se conectem, sabe? Se identifiquem, né?
Pô, cara, maravilha. Não sei se a Ana tem mais uma pergunta. Como é que tá aí?
Eu acho que eu fiquei curiosa também um pouco sobre as suas parcerias, né? Que você fez algumas parcerias. E queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência de trabalhar com outros artistas. Falar um pouco sobre isso.
Só complementando a pergunta da Ana, se você puder também... Como é que é o mercado, cara, receptivo para uma mulher que sai de São Gonçalo, que tá, pô, muito bem no Spotify, que tá, tem um carisma, que tá produzindo sobre identidade. Como é que é o mercado também nesse sentido, assim? Com as parcerias, mas também solo, né? Porque agora você tá numa aventura solo. Como é que é essa diferença desse mercado?
Tá, respondendo aí a Yasmin primeiro. O primeiro parceiro que eu tive, assim, na vida foi o Kiaz, né? A gente lançou Amor por Segundo juntos. Kiaz é um cara super do bem, super com uma vibe foda. Opa, soltei um palavrão. Eu lembro de ter chegado no estúdio e ele falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu tenho essa música aqui e eu tenho umas duas e a gente pode criar outra. Aí ele falou, show de bola. Ele ouviu Amor por Segundo e ele falou, Lisa, pra mim é isso. E pra mim foi muito importante, porque assim, foi a primeira vez que alguém me deu espaço pra vir trazendo a minha arte, sabe, pra um outro cenário, porque o Kiaz é do R&B. Eu tava cantando uma musiquinha pop leve, sabe? Então assim, ele falou, Lisa, tô aqui pra fazer o que tu quiser, mano. E aí a gente fez, ele contribuiu perfeitamente na música, e é isso que eu falei da composição, sabe? Que às vezes um outro artista chega levando a música pra um lugar que você nem esperava. Sabe? Então foi incrível a entrada dele. Depois eu fiz um som com a Camila Zassou, que é uma mulher que eu admiro pra caraca. É uma mina talentosíssima. Que chegou também agregando muito. A gente chegou e a gente compôs essa música juntas, né? O Amor por Segundo eu já cheguei com a minha parte, mas essa música a gente começou do zero juntas. E aí depois teve o som com a Anchieta, Camila e o Kiaz. Eu tenho parcerias que ainda não foram divulgadas, que não foram lançadas, né? Uma com Lucas de Orelha, outra com o Guga Nandes, que é do Pagode. Então, assim, sempre é bom demais, sabe? Dividir. Ainda mais com pessoas que você admira e vê que tem uma conexão na vida real, né? Isso daí, pra mim, é a melhor parte. E esse lance do mercado, cara, graças a Deus, ô Augusto, eu tive muito... A minha primeira música, assim, de trabalho, que foi Passo Falso, que eu lancei sozinha. Eu lancei em 2019 e falei, tá, eu vou ver como é que é isso de lançar, né? Ela foi bem recebida por um primeiro lançamento. É, não consegui muitos acessos, porque para mim a dificuldade é essa. Ser uma artista independente é muito difícil porque tu não tem muito acesso, né? É diferente se você chega com uma gravadora ou com algum nome por trás e, ah, eu quero que a Lisa vá para um programa de TV. Então, assim, eu não pude fazer muita coisa com essa música.
Famosas redes, né?
Pois é. Isso, para mim, é uma das coisas assim, mais difíceis na carreira de um artista independente. A acessibilidade, os acessos para você chegar nos lugares, sabe, os espaços. E a parte financeira também, que a carreira artística é uma carreira muito cara, meu irmão. E ela não te traz o retorno no mesmo tempo, sabe? Então, assim, por sorte, eu não vou dizer sorte, mas assim, por... Enfim, coisas do universo. Eu lancei essa música com o Kiaz, o Kiaz já tinha um nome, então foi bem mais fácil, sabe? Quando eu comecei a fazer minhas parcerias, eu comecei a conseguir ter um pouco mais espaço através das pessoas que estavam comigo, né? Porque o Kiaz já tinha um nome, a Camila Zassou já tem um nome, o Anchieta, enfim... Então, eles foram me ajudando muito nessa entrada, sabe? E o mais louco é, as portas que se abriram pra mim foram no R&B, né? A Camila, o Anchieta, o Kiaz, o Cortesia da Casa, todos são do R&B, sabe? E aí, enfim, por um motivo de eu ainda não toco tão bem piano, eu não quis bancar essa carreira de R&B agora. Falei, cara, eu quero estar no R&B quando eu puder estar tocando pra caramba. E eu tô estudando muito isso. E aí eu falei, eu vou fazer uma coisa que pra mim já é mais confortável. E uma coisa que eu me identifico e gosto muito também, sabe? Desde de pequena, por beber muito da água da MPB, eu optei fazer isso agora nessa primeira fase, né? Nesse primeiro momento. Vim numa pegada mais leve, mas mesmo assim, cheio de percussão. E depois... Bem depois, lá na carreira, quando eu já estiver me bancando no piano, vim migrar pro R&B, que foi as portas, foi a galera que me recebeu, assim, sabe? Tem um carinho gigantesco por todos.
Você foi muito corajosa, Lisa. Porque tem aquele lugar comum, né? Das parcerias. Tem artista independente que fica anos fazendo parceria para criar nome. E você já foi logo, não de cara, mas você já encarou de uma forma até rápida. Uma carreira solo, né, com uma mensagem forte, com uma identidade forte, né, mostrando quem você é. Te parabenizo pra caramba por isso, cara. Não é fácil achar tanta qualidade, tanta coragem assim, pra enfrentar esse mundo, principalmente esse mercado tão injusto, né? Parabéns.
Obrigada.
Iana, alguma pergunta?
Não, acho que é isso. Tô aqui admirada com a sua história, com todo o seu processo. Como eu falei anteriormente, eu me identifico muito com você, assim, para mim é uma inspiração poder conhecer alguém no mesmo território que eu e que consegue viver do que ama, assim, né? Porque uma questão que se apresenta muito para mim enquanto artista é, por vezes, achar que eu tenho que vender a minha força de trabalho em outras coisas e que não posso viver daquilo que é o meu sonho, né? Por conta dessa desvalorização e desse caminho ser tão árduo, né? Então, acho que é muito importante ter pessoas como você que tem essa coragem de falar do que quer, de falar sobre intuição, de ter um processo intuitivo, falar sobre espiritualidade nesse mercado da música.
Gente, e eu queria reforçar, porque eu não sei se eu cheguei a falar aqui. Eu comecei a estudar e a mergulhar nessa minha história agora, sabe? Então, se eu não conheço tudo, não sei tudo, mas foi o que eu falei, o pouco que eu tô aprendendo e entendendo já me traz um sentimento de liberdade e de acolhimento muito forte. Então, assim, tem certos assuntos que eu ainda tenho muita trava para falar, porque até eu também ainda não entendi de fato o que isso representa, assim, pra mim, sabe, na minha vivência. E tem coisas que eu não me sinto confortável no sentido de eu vou começar a chorar aqui e enfim, não é o rolê, mas quero agradecer pelo espaço.
Então, antes de você agradecer, como que a gente acha, eu vou botar aqui na descrição, né, os teus links, a música, o single e tal, mas Fala também pra galera como é que te acha no Instagram, tá? No Spotify, é Lisa Lou mesmo, né?
É, meu Instagram é eu, Lisa com Z, L-O-U, Lou. Se fala Lisa Lu.
Lu.
Mas
perdão, tá... perdão.
Ih, não, relaxa. Eu parei que você tinha falado Lou, de verdade. É, e no Spotify e tudo mais, tá só Lisa com Z, L-I-Z-A-L-O-U, Lisa Lou. E YouTube também. É, Facebook. Todas as plataformas. Tudo. Tá,
peraí. Você falou no Facebook também, começou a picotar. Só repete essa parte pra gente. Você falou no Facebook também?
No Facebook também, tá? Lisa Lou. E em todas as outras plataformas de música. Tudo Lisa Lou. Só o Instagram muda. Tá, eu Lisa Lou. E o TikTok também, né? Também tá, arroba eu Lisa Lou.
Ou seja, tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, tem Spotify. Tem tudo. Vai lá, procura o que você acha. Obrigado, Lisa Lou. E Anã, também, como é que te acha?
Então, gente, tô no Instagram também, tá lá Ianan_Queiroz, Ianan com Y, e lá vocês encontram meu trabalho, minhas pinturas, meu catálogo de obras à venda, e pode conversar comigo também sobre diversos assuntos, que eu tô aberta pra isso, e no Twitter, Ianan Queiroz só. E é isso, gente.
Fechou. Gente, obrigado, isso foi Estação Periferia.
O céu em segredo, a fome de ser a mulher que eu desejo, em oração me atento, as vozes que estão na minha linha do tempo. Demorei tanto pra florir, né? Me livrei da dor que eu senti, com a juba armada de fé, tô pro que vier, minha alma tá na cor desse batuque. Sua história, que toda mulher preta tome consciência da sua potência ancestral, e que todo passo em direção à sua história seja um passo de libertação das dores da miscigenação.